As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar já se encontra em aviso amarelo devido à persistência de altas temperaturas. Assim adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para valores máximos na ordem dos 37 a 39 graus, pelo menos até 2 de julho. Perante estas temperaturas, tenha especial atenção aos mais vulneráveis, principalmente crianças e pessoas com idade mais avançada, assim como doentes crónicos. Beba água, mesmo quando não tiver sede, evitando a ingestão de bebidas com adição de açúcar e bebidas alcoólicas. Evite a exposição prolongada ao sol, em especial nos períodos de maior calor. Se tiver de fazer-se, coloque protetor solar e recorra a chapéus, de preferência de aba larga. Em caso de necessidade, contacte a linha de saúde 24 através do 808-24-24-24. A comunidade intermunicipal do Médio Tejo deu um passo que poderá ser decisivo na criação de mais e melhor habitação na região. Esteve em causa a assinatura de um protocolo entre a SINT e o IRU, sessão presidida pela Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, assim como pelos presidentes das câmaras do Médio Tejo, num sinal demonstrativo de que a região caminha num só sentido. A cerimónia decorreu na sede da comunidade, em Tomar. Anabela Freitas, presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, deixou claro que o papel da entidade passa por assumir as funções de pivô de todo o território, dando conta dos números que estão associados a este protocolo. O investimento, esse, ronda os 148 milhões de euros e significa a construção de 1.132 habitações.
A questão da habitação, para nós, os 13 autarcas, sempre foi essencial. Tanto que, na estratégia que nós temos já desenhada para o atual quadro comunitário de apoio, colocámos um eixo estratégico que é a promoção de condições de atratividade residencial por via da habitação de qualidade, regeneração e reabilitação urbana e patrimonial. Este eixo, este objetivo geral, concretiza-se num objetivo específico, que é estruturar políticas de habitação atrativas e diferenciadoras. E é aqui na concretização deste eixo, deste objetivo específico, que surge a assinatura deste protocolo. E, portanto, estamos já, mesmo antes dos avisos todos do 2030 para outras áreas, estamos já a trabalhar na concretização da nossa estratégia no atual quadro comunitário de apoio. Sabemos que financiada pelo PRR, mas o que é importante é que estamos a trabalhar para o território. Este protocolo para nós abrange 1.132 habitações, num investimento global de 148 milhões de euros e não temos dúvidas de que vai marcar aquilo que é a atratividade do nosso território, porque mesmo para atrairmos investimento, das primeiras questões que os investidores nos colocam é como é que é a questão do parque habitacional.
Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, falou de uma prioridade para garantir um direito consagrado a mais famílias. A governante destacou que o acordo irá permitir construir mais de 1.000 habitações.
O Estado de Direito no seu todo, como pilar que é fundamental, como é o da habitação, e por isso a cumprimentar e agradecer este trabalho, contam obviamente connosco para podermos ser parceiros e continuar a ser parceiros nesta política, que é mesmo uma política de comunidade e uma política onde todos somos necessários. Cumprimentar a Secretária de Estado, que me tem ajudado também neste trabalho tão importante, não apenas junto dos municípios, junto do IRU, junto das famílias, mas também na concretização de novas propostas, agora também com mais habitação, que tem sido aqui um desafio também coletivo, mais para nós, e que tem sido mesmo um desafio no sentido de concretizar num curto espaço de tempo mais medidas em prol das famílias. Cumprimentar neste primeiro ato oficial da assinatura de um protocolo o Presidente do IRU, desejar todas as felicidades numa casa, que é uma casa que eu já conheço muito bem, que tem feito um trabalho fundamental de política pública nesta dinâmica que temos falado de tanta exigência, porque as necessidades são muitas, as políticas construídas são ambiciosas e as equipas que ao longo dos anos foram tendo um grande déficit, imagino que aqui será igual, ainda com reforço precisam de continuar a ser reforçadas, que essa é na verdade a nossa responsabilidade também, mas precisam também de nos ter aqui como parceiros, porque é um grande desafio, mas que seja efetivamente um grande mandato em prol das famílias, que no fim de contas é esta a parte comum a tudo o que aqui estamos a fazer, mais habitação, mais garantias para no acesso ao Estado de Direito. Nós hoje assinamos aqui um protocolo para mais de 1000 habitações, que no fundo vem complementar um trabalho que todos os municípios têm estado a fazer também nas suas estratégias locais de habitação.
Médio Tejo dá assim passo em frente na criação de habitação. Ministra assina acordo de 150 milhões para mais de 1000 casas na região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi questionada pela ERT sobre as recentes declarações de João Galamba, ministro das Infraestruturas, que considerou Santarém longe de Lisboa, colocando praticamente de parte, desta forma, a construção do desejado aeroporto no distrito, como assim desejam os autarcas, quer do Médio Tejo, quer da Lesíria. A também presidente da Câmara de Tomar não poupou nas palavras para referir que há certos cargos que não permitem a opinião pública, enumerando depois as vantagens de se optar pela construção de um aeroporto em Santarém, a única opção que defende a coesão territorial. Anabela Freitas, em jeito de brincadeira, disse que o aeroporto de Lisboa também fica muito longe de Tomar.
Estando uma comissão técnica independente a fazer o seu trabalho, todos nós temos opinião sobre tudo. Há certos cargos que não permitem dar opinião pública. Quando se fala de um investimento como o aeroporto nacional, que é um investimento estruturante para um país, toda a política pública, uma das vias de observação do investimento, deve ter em linha de conta a coesão territorial. E parece-nos a nós que o aeroporto de Santarém é aquele que melhor contribui para a coesão territorial do país. Sendo construído em Santarém, permite desenvolver toda a atividade económica, e aqui permitam-me ligar agora à questão da habitação, e Deus queira que venha para Santarém, que as 1132 não vão mesmo chegar, e portanto aqui até fica mais atrativo para o privado vir investir em habitação. Portanto, há toda a criação de postos de trabalho diretos e indiretos na questão do aeroporto. A distância não se mede em quilómetros, mete-se em tempo. E se nós formos para um conjunto de aeroportos, já nem é preciso sair fora da Europa. Só para eu dizer aqueles que conheço, e portanto não estou a falar de cor. Aquilo que está previsto são 29 minutos desde o aeroporto de Santarém até à Estação do Oriente. Se nós formos para Paris, é muito mais tempo. Se formos para Roma, muito mais tempo. Os aeroportos na Alemanha, muito mais tempo. No Reino Unido, muito mais tempo. Mas, senhores, o país não é assim tão grande. E se o aeroporto atrai turistas, que é essencialmente isso, para um norte-americano, quer dizer, ter 29 minutos de caminho, é para se calhar é atravessar o quarteirão onde ele mora. Por outro lado, também posso dizer que, agora brincando um bocadinho, o aeroporto de Lisboa também fica muito longe para Tomar. Não é? Ou seja, eu quando vou apanhar um avião, ou quando vamos apanhar um avião a Lisboa, epá, também fica longe, não é? Continuamos a achar e continuamos e vamos continuar os autarcas, sobretudo da região centro, estamos unidos neste propósito e vamos continuar a lutar para que tenhamos um aeroporto em Santarém.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, não poupa nas críticas às recentes declarações do ministro João Galamba.
Rádio Air, informação.
Uma mulher foi atropelada na manhã desta sexta-feira na Avenida General Norton de Matos, no troço considerado como ponto negro em matéria de sinistralidade rodoviária na cidade de Tomar, pelo menos a avaliar pelo número de atropelamentos ali ocorridos. A vítima foi considerada como ferido leve e foi transportada para assistência hospitalar. Os bombeiros nabantinos foram acionados num total de 7 operacionais, apoiados por 2 veículos. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência. A determinação é da Câmara de Tomar. Devido à realização da Festa dos Tabuleiros, registo para alguns transtornos que se irão colocar no decurso dos próximos dias. Desde logo, a interdição de trânsito na Avenida Maria Lourdes Melo e Castro, no sentido descendente, de 3 a 10 de julho, devido à deslocalização da Feira Grossista para as bolsas de estacionamento da referida avenida, justifica uma nota de esclarecimento da autarquia. Para além disso, ainda segundo outro edital, haverá lugar à suspensão da Feira Semanal de 7 de julho, em virtude do estacionamento do Mercado Municipal de Tomar ficar reservado para os residentes do Centro Histórico de 2 a 11 de julho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Torres Novas aprovou em reunião do Executivo a minuta de contrato e adjudicação da empreitada relativa à reabilitação da Rua Padre Cruz, ligação Botequim-Riachos, à empresa Manuel Conceição Antunes, Construções e Obras Públicas, pelo valor global a rondar os 280 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 180 dias. Esta rua é um projeto subsidiário da requalificação da Estrada Nacional 3, itinerário vital à circulação e débito rodoviário entre Meia Via e Riachos, com as localidades circundantes, que carece de intervenção urgente, dado o estado de degradação da estrutura do pavimento. A intervenção pretende dotar o arruamento de corredores pedonais, requalificar as infraestruturas existentes e melhorar as faixas rodoviárias, tornando a circulação mais segura para peões e automobilistas, através da execução de passeios, refere à autarquia torrejana em nota de esclarecimento.
Rádio Air, informação.
Já iniciou funções a terceira equipa de intervenção permanente no Corpo de Bombeiros de Ferreira do Zêzere. Esta equipa de 5 bombeiros, financiada em 50% pelo município e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é uma mais-valia no socorro, de forma a assegurar uma resposta pronta nos dias úteis, juntando-se às duas equipas já existentes. 10 bombeiros, refere uma nota de esclarecimento da autarquia ferreirense. Esta disponibilidade de recursos humanos é complementada pela equipa de socorro financiada pelo INEM, 2 elementos, 24 horas por dia, pelos bombeiros funcionários da associação que respondem pelos serviços não urgentes e pelas equipas temporárias de voluntários financiados pelo combate a incêndios, 5 bombeiros, apoio logístico, 2 bombeiros, operadores de comunicações e serviço de brigada de aeródromo, 3 bombeiros, acrescenta o mesmo texto. O regime de voluntariado completa a resposta ao socorro em períodos de maior exigência e aos fins de semana e feriados. As EIPs vêm responder a uma nova realidade e têm como objetivo criar núcleos que possam ser profissionalizados e direcionados para a primeira intervenção, reforça a Câmara de Ferreira do Zêzere. O dia do município de Ourém, celebrado neste 20 de junho, ficou marcado pela realização da sessão solene comemorativa que decorreu no auditório do Conservatório de Música de Fátima. A iniciativa contou com a atribuição de distinções honoríficas aos colaboradores da Câmara, agraciados com medalhas de bons serviços, assim como a diversas personalidades do Conselho que se destacaram em diferentes setores de atividade. Já no período das intervenções, saliência para o presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, que não esquece as dificuldades do Conselho em matéria de cuidados de saúde.
Não podemos permitir nunca, em momento algum, que haja um qualquer tipo de aproveitamento político local sobre uma matéria de estrita competência nacional. O Conselho de Ourém, ao nível da prestação de serviços de cuidados de saúde primário, quer para a falta de profissionais de saúde, quer pela disponibilidade de serviços de proximidade, depara-se com grandes fragilidades com efeitos muito nefastos para a população local. Eu recordo que, porém, dentro de um hospital magnífico, que hoje é posse da Fundação Hospital das Palmeiras, e que ao longo dos tempos, porém, foi vivendo, foi assistindo a um esvaziamento daquilo que eram os seus serviços de saúde. E Ourém é o Conselho da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Conselho mais populoso desta comunidade. Ourém é, em todo o distrito de Santarém, o segundo Conselho mais populoso. É, invariavelmente, quando há registro de mérito empresarial e empreendedor, Ourém está sempre no grande estado. E entra incompreensivelmente naqueles que são os serviços descentralizados do Estado, a vários níveis, seja do ensino superior, seja da segurança social, seja da agricultura, mas principalmente da saúde, Ourém vê estes serviços fora e muito longe daquilo que é o seu principal. É lamentável que, ao longo dos anos, os decisores políticos de vários partidos tenham maltratado desta forma o nosso Conselho de Ourém.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que agradeceu aos homenageados, centrando atenções no conjunto de questões fundamentais para o Conselho, onde assume particular importância o desenvolvimento económico e social.
Ourém é líder distrital na criação de novas empresas,
assim como é evidente o aumento da nossa população, bem patente, no aumento exponencial do número de alunos das escolas de conselho, e que no último ano letivo foi de 316, comparativamente ao ano anterior, o que representa um acréscimo de mais de 5%, o que não deixa de ser significativo. Face ao estado do mundo conjuntado, se verifica em todos os nossos escolares e também em todas as creches, entendemos como muito positivo o número de candidaturas que a Segurança Social aprovou para a construção de novas creches em Faro Lindo, que permitirá, por parte, a criação de mais de 227 lugares disponíveis no Conselho. Na pré e primeiro ciclo, estamos a trabalhar para aumentar o número de salas disponíveis. Nesse sentido, está quase concluído o novo Centro Escolar da Avenida, assim como estamos a trabalhar para aumentar o número de salas no Centro Escolar de Atum e também na Escola Básica de Monte Afonso. O aumento da população também nos envolve para outros serviços, com a necessidade de aumentar a oferta no capítulo da habitação. E é por isso que tudo temos feito. Temos feito várias diligências junto do IU, Instituto de Habitação e Instituto Urbano, através da comunidade intermunicipal de Mérida, no sentido de perceber em que condições podemos aceder a projetos de financiamento, nos permitindo estruturar a habitação a custos acessíveis, tanto em Oranho como em Faro. Estamos a trabalhar para conseguir aumentar o número de apartamentos disponíveis a custos controlados a partir de 2025, criando assim condições para atrair ainda mais jovens e pessoas para o nosso território. A expansão profissional de Oranho também nos obriga a criar condições para que o município possa continuar a ser um dos poucos do chamado pleno emprego. Trabalhamos com então na concepção e valoração e execução de projetos com impacto no futuro. Projetos que sejam capazes de responder às exigências constantes no plano de operações de ambiente e também no âmbito do quadro cultural e emprego.
Município de Oranho, saúde e também as questões relacionadas com o desenvolvimento económico e social marcaram o recente dia do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como a ERT noticiou, no início de junho decorreu um importante seminário promovido pelo Politécnico de Tomar, intitulado Investigação, Inovação e Comunicação, no qual participaram algumas das melhores empresas da região e do país, como, por exemplo, a Air Liquide, a Vila Galé Hotéis, a José Neves Embalagens, a Fábrica de Papel da Renova, a Delta Cafés e a Softinza do Grupo IBM. Esta iniciativa mostrou bem a relevância da ligação das empresas à academia, assim como a transferência de conhecimentos desta para aquelas e também a necessidade das instituições de ensino superior e das empresas continuarem a apostar na investigação, na inovação e na comunicação para atingirem melhores níveis de desenvolvimento. Neste quadro, lembramos que os fatores competitivos do país, como o capital, a energia, o trabalho, a fiscalidade, a tecnologia e a inovação, têm penalizado o crescimento económico das regiões, principalmente as do interior e do centro, onde se localizam os concelhos do Médio Tejo e de Tomar. Ora, o Politécnico de Tomar tem que liderar os processos de investigação e os projetos de inovação da nossa região, como foi admitido pacificamente pelas empresas que participaram no seminário, de modo a que a sub-região do Médio Tejo ultrapasse os seus constrangimentos económicos e sociais. Mas além deste seminário, destacamos também a vitória expressiva do professor João Coroado nas eleições de 14 de junho, a qual permitirá ao Politécnico minorar as suas dificuldades, pois o Presidente Coroado apresentou um plano de ação bem detalhado e bem quantificado, que dá prioridade à investigação, à inovação e ao desenvolvimento e propõe ainda a criação de redes e parcerias regionais, nacionais ou internacionais com empresas e instituições dentro das 67 metas que defendeu para os próximos 4 anos do seu mandato.
José Rogério, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Earth, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.